Quase 200 famílias ficaram na rua nessa terça-feira depois de uma ação de reintegração de posse em Diadema, cidade na região metropolitana da capital paulista. Os barracos, construídos em um terreno público, administrado pela concessionária de rodovias Ecovias, foram derrubados. O primeiro morador do lugar chegou em junho e, em menos de 2 meses, o terreno virou alternativa de moradia para pessoas como o músico Misael Marcelino, que está sem trabalho por causa da pandemia e agora não tem para onde ir.
Não tem pra onde ir, fica aqui e de preferência esperar algum órgão responsável chegar para acolher todo mundo, entendeu?
A situação de Diadema não é isolada. Na semana passada, as cenas de violência foram na área rural de Campo do Meio, em Minas Gerais. Helicópteros voando baixo, uma escola em escombros pegando fogo, policiais de um lado e do outro, 450 famílias de trabalhadores sem terra que resistiam a um mandado de reintegração de posse de um terreno ocupado mais de 20 anos atrás. Depois de 3 dias, 6 famílias tiveram que deixar as casas onde viviam. A defensora pública Ana Cláudia Storch criticou a ação.
Tem a preocupação não só com a questão disso ter sido feito na pandemia, como isso ter acontecido da forma como aconteceu. Uma retirada de 6 famílias não justifica um deslocamento de um aparato policial da forma que aconteceu. Foi um aparato assim gigantesco, né? Uma operação praticamente de guerra contra seres humanos, trabalhadores rurais que estão dando utilidade àquela terra.
O que aconteceu em Campo do Meio e em Diadema é o que as famílias da ocupação Nelson Mandela, em Campinas, no interior de São Paulo, têm medo que aconteça com elas no próximo dia 31, data marcada para a reintegração de posse. Tamires, uma das moradoras da ocupação, acha que o problema da moradia tem que entrar na agenda da política para que as pessoas parem de sofrer.
Enquanto eles não tiver plano político para moradia, infelizmente essas famílias vão continuar passando por essas coisas, por essas situações, sem saber para onde levar suas famílias, o que que vai ser no dia seguinte. Até parece que as famílias aqui dentro não estão sofrendo com esse momento de pandemia. Para o nosso prefeito, que eu acho que ainda não está ciente, aqui dentro são 108 famílias, são 89 crianças, são 18 adolescentes, 10 idosos e a gente tem 62 pessoas que fazem parte do grupo de risco.
O direito à moradia está previsto na Constituição Federal. E para a professora da Escola de Arquitetura da UFMG, Denise Morado, as ocupações para moradia não devem ser tratadas como crime e classificou como covardia as reintegrações em tempos de pandemia do novo coronavírus.
Nós temos o princípio da função social da propriedade estabelecido na Constituição e que, se entendidas pelo judiciário dessa maneira, são então terras ocupadas como direito e não como crime. Isso é uma questão. A outra questão, que é a pandemia, né? Você promover despejos e remoções na pandemia é uma covardia. Além de ser uma questão que deveria ser tratada dentro dos nossos ritos da Constituição, tratá-la dessa maneira na pandemia, no mínimo, é uma covardia.
Mesmo assim, as ações de despejo e de reintegração de posse, ao invés de diminuir, aumentaram durante a pandemia. Segundo o Observatório de Remoções da USP, entre abril e junho foram feitas 6 remoções que afetaram pelo menos 1.300 famílias só na região metropolitana de São Paulo. O número é o dobro do registrado no trimestre anterior e não leva em conta despejos individuais, como explicou a pesquisadora Larissa Lacerda.
O Observatório de Remoções, ele faz um mapeamento das remoções coletivas que acontecem, ou seja, a gente não está identificando os despejos individuais, tanto aqueles que passam pela justiça, quanto aqueles que acontecem nos mercados informais de moradia. Isso é importante porque isso significa que esse número, já muito alarmante, está muito subdimensionado, né? Para mim, a gente pode ver esse aumento do despejo na pandemia como um total desrespeito e descaso com a vida acima de tudo, né? Um desrespeito por parte dos governos municipais e estaduais e também um desrespeito por parte do sistema judiciário, que segue autorizando sistematicamente ações de reintegrações de posse, né?
Medidas para evitar os despejos em época de pandemia já foram adotadas por vários países. Na Europa, pela Alemanha, Reino Unido e Espanha. Na África, pela República Democrática do Congo e África do Sul. E na América Latina, pela Venezuela, Argentina, Bolívia e Colômbia. No Brasil, que tem um déficit de 7 milhões e 800 mil domicílios, a ausência de política chamou a atenção da ONU, que pediu para que o país suspenda todas as ações de despejo durante a pandemia. Em junho, o Congresso Nacional chegou a aprovar um projeto que proibia ações de despejo durante a pandemia, mas o artigo foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, um novo projeto que suspende por 90 dias todas as ações de reintegração de posse tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. O projeto contou com a participação dos integrantes do movimento Despejo Zero, criado em julho para enfrentar o problema dos despejos no país. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.